Olá, boa tarde. Na Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram para o agravamento das condições meteorológicas no arquipélago. A partir da noite de quarta-feira, prevendo-se ondas que podem atingir os 11 metros. De acordo com o comunicado, a previsão do vento e do estado do mar aponta para um agravamento das condições meteorológicas e de agitação marítima a partir do início da noite de amanhã até às 6 da tarde de quinta-feira. Está previsto que a agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante norte, com uma altura significativa que poderá atingir os 6 metros e uma altura máxima de 11, com um período médio que pode variar entre os 12 e os 13 segundos. São esperados ventos que poderão registar uma intensidade média de até 65 km por hora e rajadas até 117, proveniente do quadrante noroeste. A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertam toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, devendo-se reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas ou fundeadas. Deve-se ainda evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhos de proteção dos portos, ribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda.
Informação regional e simultânea com as principais rádios dos Açores.
Os deputados da Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa aprovaram uma proposta de alteração do PSD ao diploma sobre o trabalho médico extraordinário, que foi vetado pelo representante da República. O diploma contou com a abstenção do PS e o voto favorável dos restantes partidos com direito a voto na Comissão. A 10 de outubro, o representante da República para os Açores, Pedro Catarino, devolveu ao Parlamento Regional para nova apreciação o decreto de reforço do pagamento de horas extraordinárias do trabalho médico em serviços de urgência e atendimento permanente do Serviço Regional de Saúde. Na iniciativa propõe-se que assim que seja atingido o limite anual do trabalho suplementar previsto no acordo coletivo para a carreira médica, o médico, se assim entender, pode fazer até mais 96 horas num período de referência de 8 semanas a prestar em até 2 jornadas de trabalho por semana, cada uma de duração não superior a 12 horas. No documento lê-se ainda que o trabalho suplementar médico só deverá ser realizado por extrema e imperiosa necessidade para o funcionamento dos serviços de urgência e apenas quando estiverem esgotadas todas as alternativas. A iniciativa vai subir a plenário enquanto proposta da Comissão na próxima sessão, que arrancou esta terça-feira na cidade da Horta. E precisamente na Assembleia Legislativa arrancou então os trabalhos parlamentares, 2 sessões de perguntas ao Governo dos Açores, uma da Iniciativa Liberal e outra do PAN. Vão marcar assim a agenda do plenário. O deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, pretende questionar o Executivo de Coligação a propósito dos problemas em matéria de desenvolvimento económico e acessibilidades que afirma existirem na Ilha das Flores, exemplo do que tem feito em anteriores plenários sobre outras ilhas do arquipélago. Começou assim nesta manhã os trabalhos parlamentares na cidade da Horta com este conjunto de perguntas da Iniciativa Liberal. Já Pedro Neves, deputado do PAN, vai perguntar ao Executivo qual a estratégia que a região tem em matéria de energia, não apenas na vertente de mobilidade e de energias renováveis, mas também quanto à mitigação do impacto da crise energética nas ilhas. A agenda parlamentar desta semana inclui ainda uma proposta do PAN de alteração ao Código do Imposto e Rendimento das Pessoas Singulares para isenção da remuneração complementar e ainda uma proposta do Bloco de Esquerda de aumento do acréscimo regional ao salário mínimo, matéria que o Governo tem também agendada, mas para o plenário de novembro, quando for discutida a proposta de plano e orçamento para 2023. Os bloquistas apresentam ainda uma outra iniciativa parlamentar nesta sessão que propõe a atribuição de um subsídio de insularidade no valor de 150 euros mensais a todos os elementos das forças de segurança colocadas nos Açores. Os três partidos que formam o governo, PSD, CDS e PPM, defendem, por outro lado, uma alteração ao funcionamento das cantinas e bufês escolares no sentido de reduzir o custo das refeições e propõem também a criação de medidas de apoio aos produtores de leite da Ilha de São Jorge. A bancada do PS leva a plenário duas propostas, uma para que as taxas moderadoras sejam cobradas apenas nos serviços de urgência do Serviço Regional de Saúde e outra para que sejam criadas medidas de apoio às famílias e às empresas da Ilha de São Jorge. Já o deputado único do Chega, José Pacheco, leva ao Parlamento uma recomendação para que o Governo intervenha junto do CTT no sentido de evitar o encerramento de lojas no arquipélago, ao passo que o deputado independente Carlos Furtado defende a criação de um mecanismo compensatório para o setor dos laticínios.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A empresa pública açoriana de transportes marítimos, a Atlantic Line, registou entre janeiro e setembro um aumento de 15% no número de passageiros e de 7% nas viaturas transportadas. Francisco Petencourt, administrador da empresa, em conferência de imprensa a bordo do navio Mestre Jaime Feijó, atracado no Porto da Horta, adiantou que, apesar de todos os constrangimentos, a Atlantic Line conseguiu transportar mais de 418 mil passageiros e de 26.600 viaturas entre as ilhas do Grupo Central e também entre as ilhas do Grupo Ocidental. Para além do crescimento no número de passageiros e viaturas, aumentou ainda o número de rotas efetuadas e o responsável entende que ainda é possível crescer mais no próximo ano. A Atlantic Line criou este ano uma nova rota na linha laranja entre São Roque, na Ilha do Pico, e Velas, em São Jorge, que transportou mais de 1.700 passageiros e passou também a fixar em São Jorge um dos navios da empresa, juntamente com a respectiva tripulação, alteração que teve impactos financeiros, mas que não foram ainda divulgados. O aumento do preço dos combustíveis e a ausência de recursos humanos especializados foram alguns dos constrangimentos verificados pela empresa durante o corrente ano.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro, revelou que a maioria dos utilizadores dos refeitórios escolares está satisfeita com o serviço prestado em termos qualitativos, quantitativos e infraestruturais das escolas da região. O anúncio foi feito após a divulgação nas escolas dos resultados do relatório da avaliação da satisfação dos utilizadores do Serviço de Refeições Escolares do ano letivo 2021-2022, divulgado no âmbito do Dia Mundial da Alimentação, celebrado no passado domingo. Segundo a governante, foi elaborado um questionário em formato eletrónico e em formato papel, a preencher em contexto de sala de aula pelos utilizadores dos refeitórios escolares da região. No total participaram 4.086 utilizadores em 88 estabelecimentos escolares, estando abrangidas todas as ilhas da região. De acordo com Sofia Ribeiro, foram feitos inquéritos diferentes de acordo com a faixa etária, tendo sido analisados fatores como a variedade e a apresentação das refeições, a qualidade, o sabor e a temperatura dos alimentos, bem como o espaço de refeições e também o tempo de espera. Cerca de 50 produtores italianos e 40 produtores açorianos vão marcar presença na Sardinha Meats Açores, feira de produtos locais, que vai decorrer sexta-feira e sábado nas Portas do Mar, em Ponta Delgada. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Um evento que visa promover os produtos locais, valorizar e rentabilizar os recursos endógenos, reforçar os contactos e partilha de experiências, entre outros objetivos. Depois de vários empresários locais da Ilha de São Miguel terem visitado a Ilha de Sardenha, Itália, agora é vez dos sardos darem a conhecer os seus produtos numa feira que vai contar com 87 stands.
Nós vamos ter cá cerca de 50 produtores italianos e 33 representantes de grupos de ação local. Nós estamos a perspectivar a presença cá então cerca de 83 cidadãos de nacionalidade italiana e principalmente estes 50 produtores que vêm também expor os seus produtos e apresentar aquilo que têm de melhor ao nível de comércio, do comércio local. Nós cá teremos também a presença de cerca de 37 produtores e empresários locais dos mais diversos ramos de atividade, desde o artesanato, também passando por toda a produção alimentar. E teremos aqui um envolvimento entre produtores locais, produtores internacionais e representantes dos grupos de ação local, italianos e açorianos, cerca de 130 pessoas.
Pedro Furtado, vice-presidente da Câmara de Ponta Delgada e presidente da ARDE, Associação Regional para o Desenvolvimento, que falava esta segunda-feira em conferência de imprensa para a apresentação da iniciativa. O evento é organizado em parceria com a Câmara de Ponta Delgada, o CADA, Centro de Arte e Desenho dos Açores, e a AJAF, Associação de Juventude Aprender a Viver. Este é um projeto que envolve os grupos de ação local ARDE, Grátar e Adélia Açor. Também presente na apresentação da feira esteve a presidente da Grátar, Paula Sousa, que adiantou que o projeto transnacional Reducing the Distance pretende destacar os produtos agroalimentares locais, de terra e mar, promovendo um posicionamento destes produtos a nível nacional e internacional, de forma inovadora e multifacetada.
Através da organização de pequenas feiras, ao nível do mercado rural, mas em contexto urbano, e reforçam por isso a ligação entre o meio rural e o urbano, e reforçam os circuitos dos produtos alimentares nas diversas modalidades de venda, quer seja direta ou indireta. No caso especial da Grátar, é a GAL que reúne as Ilhas da Graciosa e da Terceira. E neste sentido é com grande orgulho que nos apresentamos neste evento com 5 produtores.
O Sardinia Meets Açores, Feira de Produtos Locais, acontece sexta-feira e sábado no Pavilhão das Portas do Mar, em Ponta Delgada, entre as 4 da tarde e as 11 da noite. Em termos de programa, está previsto show cookings e degustações e animação cultural. A entrada é gratuita.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o pavilhão municipal Vitalino Fagundes da Fonte, do Bastardo, já está apto para a prática desportiva. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Depois de mais de 3 anos ao abandono, após terem sido detectados vários problemas estruturais, o pavilhão sofreu intervenções de requalificação, garantindo agora a segurança dos utentes e ao mesmo tempo tornando o espaço apto para a prática desportiva, dignificando assim a modalidade do voleibol no concelho e na freguesia. Esta valorização foi feita pela Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória após a conclusão da empreitada, onde destacou ainda a parceria promovida entre o município e a junta de freguesia local.
Estiveram durante estes anos a treinar fora da freguesia, aumentando em muito os gastos que a própria associação teve de assumir para irem treinar em alguns pavilhões em Angra, algum desinvestimento ao nível da formação, porque não estavam a conseguir desenvolver o trabalho meritoso que desenvolviam até aqui, de maneira que o nosso compromisso foi fazer o quanto antes a reabilitação deste pavilhão. Houve aqui um envolvimento conjunto com a junta de freguesia que acho que foi primordial neste sentido. E também sempre a presença da própria associação, fazendo as suas reivindicações, mas também de uma forma muito consciente, fazendo-nos ver o que era essencial para poderem retomar a sua atividade sem grandes exigências e muito parceiros, até porque também se envolveram em algumas tarefas.
Vânia Ferreira, presidente da autarquia, mostrou ainda a sua preocupação com o decréscimo do número de atletas que se verificou durante o período em que o pavilhão da Fonte do Bastardo esteve inutilizável, porém está otimista de que esta tendência irá inverter-se agora que o pavilhão municipal Vitalino Fagundes está totalmente preparado para a época desportiva.
O desporto vai terminar assim neste Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.